tarde, Vitor. Tudo bem contigo?
Boa
E aí,
tarde.
pessoal? Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Gisela. Boa tarde, Ana. Prazer estar na companhia de vocês nessa tarde de sexta-feira.
Prazer te ter aqui, Vitor. Pessoal, hoje nós convidamos o Vitor Gastaud, que é, sobretudo, um grande amigo, presidente da subseção da OAB aqui em Pelotas, para falar sobre um tema que eu sei que aflige muito pessoal, muita gente, em função das redes sociais e das mídias, que é sobre a questão da propaganda, né, pessoal? A propaganda que a gente pode fazer do escritório de advocacia, dos trabalhos jurídicos, sempre tendo o padrão que a OAB acha adequado. Afinal de contas, a nossa profissão não é mercancia, né?
A gente tem sempre, né, Vitor, uma série de questionamentos, nós que temos essa atividade que nos aproxima dos alunos que estão terminando o curso, eles acabam tendo sempre uma série de dúvidas com relação à questão da propaganda e até às vezes se surpreendem quando ficam sabendo que não é possível fazer alguns tipos de propaganda. Então, acho bem importante a gente poder compartilhar o teu conhecimento nessa esfera. Com as pessoas que têm essa curiosidade.
Pois é, eu sempre digo, Gisela e Ana, que a publicidade na advocacia, ela não é nem aquilo que muitos dizem, talvez por desconhecimento, que é a OAB não permite nada, certo? E também ela não é um mundo sem regra nenhuma. Ela
Certo.
possui uma série de regramentos e tenho certeza que desde 2021, quando entrou em vigor o novo provimento, né, 205, que revolucionou a questão da publicidade na advocacia, eu tenho certeza que ele passou a permitir muita coisa e, mais do que isso, acho que passou a esclarecer a advocacia acerca de vários temas que eram nebulosos sobre aquilo que a gente pode e a gente não pode fazer na divulgação do nosso trabalho, que é o fundamental, né? Mais do que publicidade, na verdade, nós estamos trabalhando com a forma com a qual nós divulgamos o nosso trabalho e nos colocamos no mercado. Isso é muito importante que esteja regulado. Então, não é uma proibição total. É pelo contrário, é que não haja um mundo sem regras. Ele tem
É,
que
que não hajam abusos, né? Existam abusos a respeito, porque, claro, nós temos estamos dentro do mercado e temos a questão da ética, né, Vitor? Que a gente tem que respeitar. E hoje em dia, nessa questão das mídias digitais, isso chama muito a atenção, né?
Pois é, porque tu vês bem, Gisela, nós tínhamos um regramento que era do ano 2000, que vigorava no Conselho Federal desde 2000, que foi o primeiro regramento que reconheceu, por exemplo, a internet como um meio por intermédio do qual nós poderíamos divulgar a nossa profissão. Mas de 2000 a 2021, a internet se revolucionou de uma forma completamente, né, rápida. Surgiram nesse meio tempo redes sociais, né? Grupos de WhatsApp, plataformas de coworking virtuais, tudo isso, questões que não eram sequer pensadas quando virou para o século XXI. Então, era um provimento que estava completamente desatualizado, e essa desatualização gerava uma insegurança muito grande na advocacia, e mais do que isso, abria muito espaço para o subjetivismo. Então, aquilo que se achava, que cada um achava que poderia ou não poderia, se aplicava na sua região. Então, essa ideia do Conselho Federal, que acabou acarretando em 2021 com o provimento 205, foi justamente para tentar pacificar uma série de questões que estavam nebulosas e que, a partir daí, nós poderíamos todos, não importando se nós estaríamos no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Brasília, ou no Acre, nós poderíamos ter segurança que aquilo que nós estaríamos fazendo em termos de publicidade na advocacia seria, né, correto, estaria de acordo com aquilo que a OAB, que o Conselho Federal, preceitua nessa matéria. Então, isso que é o principal, é podermos ter segurança e saber que nós estamos caminhando sem nenhuma falha, sem nenhuma conduta que seja tida ali na frente como irregular.
Eu acho que essa questão que tu pontuas acerca, né, dessa unicidade é importante, porque, em especial para aqueles advogados iniciantes, às vezes, precisam divulgar, eventualmente, o seu trabalho, e no afã, né, de poder captar clientes, podem, eventualmente, ir por essa... por esse viés equivocado, né, de captação. Então, a unicidade que não coloca ninguém em vantagem e ninguém em desvantagem sobre o outro, né, acho que é importante, porque senão, se eu vejo colegas que fazem a propaganda irregular e não posso fazer, vou me sentir certamente prejudicado, né? E acho que também uma outra questão que é bem importante da gente comentar é que a OAB tem sido muito atuante nesse aspecto, né, quando as propagandas irregulares acontecem. E isso pode, né, inclusive, ser feito por meio de uma denúncia, né, Vitor? Não sei, acho que é importante a gente também dizer que nós temos instrumentos, né, eficazes no combate a essa que é uma prática irregular, e como toda prática irregular, ela deve ser coibida.
Pois, Ana, em 2019, quando assumiu a gestão anterior do Conselho Federal, a primeira coisa que se fez nessa matéria foi constituir um comitê, uma comissão do Conselho Federal. Inclusive, nós tínhamos a conselheira federal Grace Stocker, aqui do Rio Grande do Sul, que fez parte dessa comissão, para ouvir a advocacia. Porque muito se falava, precisa mudar, a publicidade na advocacia precisa mudar, nós precisamos ter mais, né, formas de nos divulgar, nós precisamos regulamentar isso, aquilo. Bom, o Conselho Federal, de uma forma extremamente democrática, ouviu, consultou a classe, né? Nós fizemos... O Conselho Federal fez uma pesquisa através do seu site que os advogados pudessem se manifestar acerca dos tópicos que imaginavam que deveriam ser alterados. Em seguida, fez todo um estudo nas seccionais, nas 27 seccionais do país, também para verificar como as OABs estaduais entendiam e se portavam sobre esse tema. E aí veio, então, a resolução, veio aí o provimento, né, que está vigorando desde o ano passado.
Não, e é importante esse ponto, né, de ter ouvido os colegas, né, ter ouvido os operadores de direito, se mostra um processo tremendamente democrático e adequado para estabelecermos esses limites, que com certeza de 2000 para cá estariam totalmente defasados, né, mas deveria, essa oitiva da classe me parece uma coisa muito relevante.
E eu acho que sim, Vitor e Gisela, né? Eu acho que o objetivo ele fica muito evidente quando a gente começa a pensar o que efetivamente acontece na prática, né? Acho que a ideia ela vai ao encontro de princípios éticos que a gente tem que estimular e busca evitar a litigiosidade entre os colegas, né? Ou a própria mercantilização da advocacia. Então, exatamente. Acho que é muito óbvio, embora não pareça a todos, né, que não deve ser essa forma de nós nos projetarmos como profissionais. O nosso trabalho deve falar por si.
Exatamente. E como tu estavas dizendo, Ana, a partir desse momento que nós tivemos esse provimento e essa forma como ele foi construído, muito mais democrático e a partir de questões objetivas, a matéria sobre isso e também as denúncias que passaram a chegar à ordem, elas passaram a ser tratadas de uma forma muito mais tranquila, porque nós temos agora padrões de comportamento e nós temos onde verificar exatamente à luz desse novo provimento como é que nós podemos verificar se aquela conduta ela viola ou não viola o nosso código de ética, ela viola ou não viola o provimento da publicidade. Porque antes nós tínhamos questões genéricas, conceitos genéricos, sim, sobre o que poderia e o que não poderia. E isso gerava até mesmo uma insegurança perante aqueles que iriam fazer alguma denúncia perante, sim, a ordem. Hoje não, porque tu verificas, tu tens o provimento, que ele é muito claro, ele é objetivo, ele traz questões e comportamentos que podem e não podem ser seguidos. Se eu verifico que um colega, que um profissional está ferindo aquele provimento, eu tenho muito mais elementos para poder levar à ordem uma denúncia, para que ela faça uma investigação, para que ela faça uma atuação em cima desse caso específico. né? Porque a publicidade, a questão da publicidade, ela sempre é examinada não pela conduta do advogado no exercício da sua profissão. Uhum. Ela é examinada aquele caso de divulgação. Então, nós nunca fazemos um julgamento completo da conduta do colega enquanto advogado. A OAB, quando se depara com uma denúncia de publicidade, ela examina o caso concreto e aquela violação específica que está sendo apontada. E oportuniza. Isso que é o mais importante. A ordem tem essa função, acima de tudo, de educar e oportunizar que o colega retire a publicação, altere a forma como ele está divulgando, né? Mais do que punir, ela é uma função educativa.
É, esse caráter informativo até, né, podemos dizer assim, educativo, ele é muito proveitoso. Isso às vezes as pessoas desconhecem, né, Vitor? Porque afinal de contas, daqui a pouco errou, falhou, mas tem a oportunidade de corrigir e tentar se adequar aos padrões que são colocados, né?
É, porque eu acho que ainda existe, e isso, claro que não é uma conduta que a gente deve exaltar, mas eu acho que ainda existe na nossa profissão, infelizmente, muito de nós agirmos a partir daquilo que nós achamos que é correto, aquilo que nós achamos que pode ser feito, aquilo que nós achamos que deve ser feito, e não consultamos e não verificamos o que existe de regramento sobre esses temas. E aí, quando nós fazemos isso, ou entregamos o nosso trabalho, a divulgação do nosso trabalho a um público leigo, que pode ser técnico na área de marketing, mas é leigo no campo do direito, nós acabamos correndo o risco de fazer alguma coisa que lá na frente a ordem possa verificar que está irregular. Então, é muito importante que se faça essa consulta, essa pesquisa prévia, para que a gente não perca material, não perca tempo, não perca, né, a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho e ali na frente sendo vedado ou, né, impedido pela ordem de fazer a sua divulgação.
Uhum. Bom, mas em questões práticas, por exemplo, a propaganda admitida nas mídias sociais, o que, que seria permitido?
Uhum. Bom, as redes sociais, né, elas já existem há muitos anos, né, já faz mais de 10 anos que existem redes sociais e elas passaram agora a entrar no rol, né, de meios de comunicação que são plausíveis da advocacia fazer a sua divulgação do serviço. O que é uma coisa bastante óbvia, né, porque nós não podemos mais achar que nós vamos divulgar o nosso serviço apenas e exclusivamente por anúncio de jornal.
No jornal.
Né? Porque isso é uma questão que, né, embora os jornais sejam uma fonte de informação importantíssima, não é a primeira fonte de consulta da atuação do advogado. Hoje em dia nós temos redes sociais, perfis profissionais, isso então que é muito importante. A primeira coisa que tem que ser feita, e que eu penso que deve ser feita, é se eu vou anunciar o meu serviço numa rede social, é eu destacar a figura do Vitor Pessoa, da figura do Vitor advogado, para que eu possa deixar nesse meu perfil profissional, como se diz, nessa minha rede social de perfil profissional, exclusivamente voltada para a divulgação do meu trabalho, para a divulgação do meu escritório, seja ele físico ou não, porque hoje em dia nós sabemos que a ordem não exige e admite que eu não tenha um escritório físico, eu posso ter um escritório exclusivamente virtual. E ali, então, vai ser a forma onde eu vou fazer a divulgação do meu trabalho. A minha publicidade profissional, seja ela em que rede social for, se eu quiser ter um perfil no TikTok, não há problema algum. Eu posso escolher qual é a rede social que eu quero utilizar. Basta que eu utilize essa rede social com aqueles caracteres que são específicos da publicidade. Ou seja, elas têm que ter um caráter informativo.
Uhum.
Né, elas têm que primar pela discrição, pela sobriedade e, acima de tudo, ela não pode configurar uma publicação que vise exclusivamente a captação de clientela ou a mercantilização da profissão. É. Esses são os parâmetros, esses são os nortes. A partir disso, sabendo disso, eu posso fazer o que eu quiser em qual rede social eu achar que é mais atraente para o público que eu estou querendo que seja a minha clientela.
Vitor, e ainda que seja nas redes sociais e em caráter informativo, é vedado ao advogado ficar respondendo questionamentos acerca de questões jurídicas com habitualidade?
Sim, a gente não pode fazer isso em nenhuma rede de comunicação, né? Isso está lá no nosso código de ética, não está nem previsto no provimento, porque isso é um preceito maior, esse é um preceito, né, que antecede a própria existência do provimento. Então, eu não posso ser, por exemplo, um convidado habitual num programa de rádio ou televisão, né, para prestar esclarecimentos teóricos ou práticos a respeito de determinadas situações jurídicas. Eu posso, eventualmente, ser chamado para tratar de um tema, de um assunto que seja feito à minha área de atuação, mas eu não posso fazer disso uma habitualidade. E nem mesmo a minha rede social pode ser utilizada para assessoria, assessoramento ou consultoria jurídica. Isso eu tenho que fazer no caso concreto, se uma pessoa vier me chamar, marcar uma hora, uma consulta, né, e a partir daí nós vamos abordar esse tema. Agora, nas redes sociais, eu posso trazer questões jurídicas genéricas, posso trazer notícias de sites, né, de, por exemplo, publicações de jurisprudência, e a partir dali discutir, né, abordar aquele caso sob o ponto de vista jurídico. Mas eu não posso ir para o caso concreto, eu não posso fazer, por exemplo, uma caixinha, que é muito famosa isso no Instagram, abrir uma caixinha de perguntas sobre determinado tema. Por exemplo, faça aqui a sua pergunta sobre direito do trabalho. Direito do trabalho é uma questão teórica. Agora, as pessoas não podem começar a botar assim: eu trabalho há 15 anos sem carteira assinada, o que posso fazer? Meu patrão depositou o fundo de garantia, isso me dá direito a uma rescisão indireta? Né? Questões específicas, eu não posso atender num meio que é genérico. Eu tenho que saber distinguir isso, o que é específico, concreto, daquilo que é genérico.
Uma
outra coisa que é importante, e isso é o que eu, infelizmente, vejo muito, e uma das coisas que eu mais lamento na advocacia, é a análise de casos concretos que não estão sob o meu patrocínio, sobre os quais eu não conheço, não examinei o processo, não tenho poderes para me manifestar no processo, e a partir de situações que são divulgadas na mídia, né, em sites jurídicos, eu vou para a minha rede social e começo a debater decisões ou condutas de profissionais.
Isso, e geralmente são aqueles casos bem polêmicos, né, que estouram na mídia e aí viram um palpite, né, Vitor? Aí fica uma coisa realmente deselegante até mesmo, porque tu não sabe o que que o colega atuou, qual é o teor daquele processo, para tu ficar ali tirando as tuas próprias conclusões com base no que saiu no jornal, né?
Exato. Além de ser uma falha ética, além de ser uma conduta que não é permitida no nosso estatuto, é uma temeridade. É
Sim.
nós opinarmos sobre algo que nós não temos o total conhecimento, nós não sabemos exatamente o que está sendo tratado, o que não foi tratado, nós não temos o domínio do fato, nós não temos o domínio da situação, né? E normalmente, como tu dissesse, né, Gisela, isso é usado em casos de grande repercussão. Por quê? Porque aí eu vou me pronunciar sobre um fato ou sobre um caso onde eu não atuo profissionalmente, mas talvez gostaria de estar atuando, né? E vou, a partir dali, fazer considerações e expor o que eu sei do tema e o que eu não sei. Por quê? Porque ali na frente, se houver dentro da região onde eu atuo profissionalmente um caso similar, talvez alguém vá me contratar porque vai dizer: olha, quando teve o caso Y lá de São Paulo, né, similar a esse, o fulano se manifestou assim, assado, então vamos contratá-lo agora para isso. Então, é utilizado, né, de uma forma bastante ingênua, né, eu vou falar sobre um caso, vamos analisar um caso, do ponto de vista teórico. Vocês que são professoras podem levar para a sala de aula a análise de um caso concreto, mas vão examinar sobre o ponto de vista do que foi decidido. Olha, aqui na decisão se abordaram esses assuntos, esses temas, e nós vamos examinar teoricamente. Agora, eu, enquanto advogado, nós, enquanto advogados, não podemos examinar sobre o ponto de vista prático-jurídico daquilo.
Certo, certo. Não, e outra coisa que me ocorreu, Vitor, quando tu colocas que podemos fazer qualquer inserção, desde que informativa, em qualquer mídia social, a questão de aparecer o número da OAB. Existe essa necessidade de ser mencionado o número e o nome do advogado?
Exato. O número da ordem é a forma pela qual nós somos identificáveis. Porque advogado João da Silva podem ter milhares.
Uhum.
Né? Mas o João da Silva, o OABRS 189.001, só existe um.
Uhum.
Né? Então, o número da ordem é a forma pela qual nós podemos saber se aquela pessoa está regularmente inscrita na advocacia ou não. É a forma como nós podemos saber se há ou não há alguma penalidade administrativa sobre ela naquele momento. É aquela forma que nós podemos verificar se ela realmente atua naquele meu estado ou não atua. Então, é a forma como nós nos identificamos. Uhum. Não é nada que vá nos tirar, né? Não vai nos desengrandecer, não vai nos diminuir enquanto profissionais divulgarmos o nosso número de inscrição. Pelo contrário, é aquilo que nos credencia enquanto advogados.
É.
Então, o número da ordem, ele é fundamental. Sempre que vier o meu nome, eu tenho que colocar ao lado, né, o número da OAB. Se eu for identificar a minha sociedade da advocacia, que só é aquela que regularmente for inscrita na ordem, eu vou identificar o número da inscrição, o número da OAB, da minha sociedade. Porque isto são formas de estar ou não, em termos de publicidade, regulares. Então, se eu sou Vitor Gastou e fulano de tal sociedade de advogados, eu só serei se lá tiver o registro na ordem. E se tiver o registro na ordem, eu terei um número. E esse número precisa aparecer.
Vitor, uma outra questão que a gente vê muito, né? E que ostenta uma aparência de veiculação só de conteúdo, mas que, na verdade, o objetivo é, para mim, pelo menos, e aí é por isso que eu te pergunto, é nítida a tentativa de captação de cliente. A gente vê alguns escritórios, né, que colocam e divulgam nas suas redes sociais alguma sentença ou alguma decisão que tenha sido favorável sobre um determinado assunto, E colocam como se fosse para divulgar, na verdade, o conteúdo, mas o que não deixam passar é que foi o escritório que grangeou, né, esse sucesso, digamos, e esse também é uma forma disfarçada, né, de se fazer propaganda, é isso?
Exatamente, e é absolutamente vedado. Né? Uhum. Isso é uma coisa que está taxativamente vedado no nosso código de ética e no provimento. Eu não posso, em hipótese alguma, fazer referência a casos concretos. Muito menos se eles são do meu escritório.
Uhum.
Muito menos se eles são do meu escritório.
Sim,
eu não posso divulgar quem são os meus clientes. Né? Eu não posso fazer isso nem direta, nem indiretamente. Né? Eu não posso fazer nenhuma forma de divulgação de processos meus. E a gente vê que muitas vezes os colegas postam, né, trechos da sentença, e alguns não se dão nem ao trabalho de apagar o número,
certo,
do processo ou a vara em que tramitou o processo, né? Isso é um descuido muito grande. Isso aí, hoje em dia, em termos de proteção de dados, é uma questão muito grave, porque eu acabo divulgando dados que não pertencem a mim, né? Eu posso divulgar sem querer nome de cliente, nome da parte, nome da empresa, e como tu disseste, Ana, é uma forma de nós, né, disfarçadamente mostrarmos o quanto nós atuamos na área e quanto nós somos bons, porque a gente só divulga as sentenças procedentes.
É, as ruins eu nunca vi. E elas existem, né, Vitor? Creiam, elas existem.
Elas existem, em muito mais número do que as pessoas podem supor.
Eu vejo que, afora essas que são veladas, né, e aqui até para descontrair um pouco, né, porque é um tema que a gente precisa tratar, mas às vezes eles não vêm disfarçados, vêm de forma escancarada e até na forma de memes, né? Seguidamente eu vejo aquela velha que já está bastante usual nas redes sociais, que é assim: o seu amor não trago de volta, mas a sua pensão eu garanto. Então... são formas, né, de buscar uma clientela que fere, né, toda essa questão ética e até não fosse o Conselho de Ética, né, o nosso estatuto definir ou as próprias recomendações, a gente tem que saber que isso é inadequado, né, na nossa profissão. A gente não vê, né, ou não deveria ver outros profissionais vendendo o seu trabalho dessa forma, e não deve ser diferente na advocacia. Né?
Não, e puxando isso que a Ana falou, e puxando também uma fala do Vitor no início, a questão da sobriedade, né? Afinal de contas, o direito, nós estamos numa seara tremendamente formal, né? Por mais que as pessoas tentem deixar mais informal, o direito é formal. Então, aquela postura, sobretudo das pessoas mais jovens, de trazerem esse aspecto informativo através daquelas dancinhas ou através daquelas palavrinhas soltas nas músicas, e que eles fazem um teatro, sobretudo no TikTok. Qual seria a posição do OAB nessa questão?
Exatamente essa, né? Nós não podemos debandar para aquilo que vira o escracho, que vira, né, uma questão que foge desse norte da informação, da sobriedade, né? Eu me lembro no auge da pandemia, lá em 2020, havia colegas advogados que divulgavam nas suas redes sociais o kit divórcio, né?
Que horror.
Como preparar, porque as pessoas estão em casa,
uhum,
né? Todas convivendo forçadamente, né? Então, tinha colega que botava na sua rede social: olha, se você quer se divorciar agora, não se divorcie ainda, aguente mais um pouco e vá montando o kit divórcio. Ou seja, vá vendo se há movimentação financeira, né, no sentido de tirar patrimônio do casal.
Que
Vá vendo.
loucura!
Exato, que loucura, mas isso foi feito. Isso é feito. Então, assim, isso aí é utilizar a rede social para desinformação e, mais do que tudo, para fazer uma exclusiva, voltado exclusivamente para litigância. A nossa profissão não pode ter como única e exclusiva finalidade o litígio,
Certo.
né? Eu não posso usar toda e qualquer forma de publicidade para incentivar o litígio. Isso é um dos nossos preceitos éticos maiores. O advogado, ele não pode ser um meio para incentivar o litígio. Nós temos que poder aconselhar o nosso cliente, ou o nosso potencial cliente, de todas as formas, inclusive no sentido de tentar solucionar a questão que ele tem, que ele enfrenta, fora da esfera judicial.
Sim.
A esfera judicial é a última.
É, inclusive eu, como professora de processo civil, né, e com o CPC de 2015, o grande mote do CPC é a questão das formas alternativas de composição dos conflitos, né? Então, a conciliação, a mediação, enfim, tentar diminuir o litígio, né? E o advogado fomentar o litígio realmente não se mostra adequado, pelo menos nos dias atuais, né?
Vai completamente ao oposto, né? Eu tenho que tentar evitar o litígio a todo custo, para que o meu cliente saiba que, se nós estamos ingressando com uma demanda judicial, é porque é a última forma, é a única forma de solucionar, né, o problema que ele está enfrentando. Então, esse tipo de publicação, esse tipo de manifestação que incentiva o litígio, que incentiva a litigância, ele é completamente vedado e não é recomendado.
E, Vitor, e aquela questão que gerou bastante polêmica até na época, né? E só se falava nisso nas redes sociais, a questão da ostentação, né? De ostentar, te lembra que deu
As benditas
as
sacolas.
sacolas aquelas da Chanel e similares, né? Como é que ficou aquela questão?
Quando surgiu o provimento, as pessoas bateram o olho nesse artigo 6º, parágrafo único, que dizia lá que o advogado não poderia usar a rede social como uma forma de ostentação, né? E aí, as pessoas automaticamente fizeram um link, né, equivocado, no meu ver, à forma como a pessoa vive, aquilo que a pessoa tem, aquilo que a pessoa faz, de que forma que ela né, passa o seu tempo livre, de que forma ela leva a sua vida. E a OAB não tem nada a ver com isso. Se você quer ir de primeira classe para Paris, pode
que
ir.
Que bom!
Que bom! Seja feliz, se quer jantar nos melhores restaurantes, se quer ter os melhores carros, morar nos melhores condomínios, que bom, isso é sinal de sucesso, de felicidade, cada um faz o que quer com a sua vida e com o seu dinheiro. O que eu não posso é linkar, é fazer uma vinculação a isso, ao meu sucesso profissional, quer dizer, eu só estou de primeira classe porque eu sou um advogado de sucesso, porque eu tenho clientes que me permitem viver dessa forma, porque eu atuo em causas que me permitem receber bons honorários, né? Eu não posso fazer essa vinculação, eu não posso fazer essa junção entre aquilo que eu tenho, que eu faço, né, ao que eu trabalho. É isso que não pode. Por isso que eu disse no início, o ideal é para evitar correr o risco de causar de entrar no, cometer um equívoco dessa natureza. Por isso que é importante. A primeira coisa é, eu vou fazer um perfil profissional, diverso do meu perfil pessoal, para que eu não corra o risco de ser mal interpretado, né? E o ideal ainda é que os meus clientes e os meus amigos, a minha vida particular, fique nota, que não haja essa mistura entre uma coisa e outra. Por quê? Porque justamente corre-se o risco de eu eventualmente estar fazendo uma publicação em que eu estou indo de férias com a minha família, eu estou viajando, eu estou ali. E aí o que acontece? Alguém pode interpretar que eu estou utilizando como uma forma de captar clientela.
Certo, aí não misturam as ideias, né? Fica o perfil individual e o profissional. Entendi, tremendamente correto.
E a questão da ostentação é essa, é eu não usar esse tipo de publicação como uma forma de chamar clientela, né?
Vitor, eu não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, mas eu, da minha parte, eu quero dizer que acho que durante esse período que tu estás à frente, né, da OAB como presidente, essa tem sido uma questão que tem sido bastante divulgada e eu acho ela de extrema importância, assim como acho extremamente importante que cada um na sua função, nós como professoras, enfim, cada um na sua tarefa cotidiana, tu como presidente da ordem, a gente precisa, né, trazer os advogados, sejam eles novos ou até mesmo aqueles que não são tão novos, porque a gente sabe que isso não é uma conduta que é apenas de advogados iniciantes. A gente sabe que tem outros advogados que também fazem esse tipo de propaganda, né? E eu acho que tu fosses assim muito cirúrgico com relação a essa questão e trouxesses em vários momentos. Eu mesmo já acompanhei e por isso a gente te convidou para esse podcast, porque a gente também tem interesse em divulgar essas questões pontuais importantes, né? E de uma forma tão lúcida, tão esclarecedora como tu fazes. Então, eu assim acho que a gente avançou durante esse período que tu estás na presidência, pela veiculação em vários ambientes, né, dessa que é uma questão muito importante. É uma questão que eu acho que ela traz uma série de outras questões e outros conteúdos por trás. Ah, então, acho
Não.
muito bacana.
E é importante dizer, né, que sempre a OAB é a nossa casa, né? Qualquer dúvida, a gente tem a OAB. E, sobretudo, dos jovens advogados, a questão da comissão, né, dos jovens advogados que a ordem tem, qualquer dúvida que tiver, vão à OAB, conheçam a estrutura, afinal de contas é a nossa casa e eu tenho certeza que serão todos muito bem recebidos com o Vitor lá na frente da instituição. Então, ficamos sempre muito felizes de poder contar com a tua participação, Vitor. Nós já te ocupamos, já te chamamos para a universidade e sempre é um prazer cada vez que tu vai lá conversar conosco. E agora, através do podcast, a gente vai tentar levar essa nossa fala até muito além dos muros da universidade somente. Então, te agradecemos imensamente ter topado participar dessa conversa aqui conosco, né, Ana?
E ficamos, obviamente, né, à tua disposição, Vitor. Qualquer coisa que seja pertinente, uma temática como essa ou qualquer outra, né, quando quiser, estamos aqui.
A porta aqui do Direito Entre Linhas sempre estará aberta.
Eu agradeço muito, Ana, Gisela. É o meu primeiro podcast, nunca havia participado no podcast.
A gente nunca esquece, o primeiro podcast.
A gente nunca esquece, me senti num programa de rádio. Eu que adoro rádio, me senti num programa de rádio. Muito
que
legal.
Bom.
E queria dizer a vocês que a gente viveu nesses últimos anos, né, principalmente nesses últimos 2 anos, um período muito grande de afastamento, né, um período de distanciamento, um período em que nós perdemos o contato com a classe, com a nossa casa, como tu diz, Gisela, e uma das metas da nossa gestão, que por incrível que pareça já está encerrando o seu primeiro ano, ela foi, desde o início, reaproximar a advocacia de si mesma, transformar a OAB, transformar a casa da advocacia num lugar onde nós podemos frequentar livremente, né? Saber que sempre vai ter acontecendo algum evento, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter alguém com quem eu possa conversar. Eu estou aqui agora, por exemplo, né? E a gente poder sempre estar de portas abertas para a advocacia, porque nós estamos vivendo num mundo em que o Poder Judiciário, em que a Justiça, e cada vez mais estão fechando portas para nós.
Sim.
Nós temos que fazer exatamente ao contrário, nós temos que abrir as nossas portas e dizer que foi, assim, sempre é uma experiência fantástica estar nas universidades, estar aí com as turmas de vocês no direito da UCPEL, porque a gente sai revigorado vendo as caras daqueles que logo ali na frente vão estar trabalhando conosco, vão estar participando desse mundo que é o mundo do direito, que é um mundo que nos encanta, assim, nós estamos aqui. E participando e sabendo quem são, conhecendo as carinhas, além dos nomes, além das carteiras, e saber que eles já conhecem um pouco da ordem, conhecem um pouco do nosso trabalho e com certeza vão se sentir cada vez mais à vontade a participar desse mundo que é extraordinário. Eu sou muito suspeito a falar disso e eu acho que o trabalho nosso de ordem, o trabalho de classe, estar com os colegas, é sempre revigorante. E esses encontros, né, com vocês, para mim, é sempre um prazer enorme, estou sempre à disposição e dizer que eu tenho muito mais a aprender do que a ensinar ouvindo cada uma de vocês, ouvindo os questionamentos dos alunos, porque a gente cresce, a gente aprende, né, e essa é a nossa função aqui, poder transmitir um pouco daquilo que a gente sente sobre a advocacia e abrir a nossa casa. Então, queria dizer que foi um privilégio enorme estar com vocês nessa tarde de sexta-feira e contem comigo sempre que quiserem.
Tá certo. Vitor, te agradecemos imensamente, né? Foi um rica de uma conversa, com certeza vai render muitos frutos e vai auxiliar muito esse pessoal novo e nem tão novo, que nem a Ana colocou, né? Que tem tantas dúvidas em relação a isso, né? Então, te agradeço imensamente ter topado o nosso convite. Agradecemos também aos ouvintes, às pessoas que estão escutando, acompanhando o podcast, agradecendo sempre a parceria de todo mundo. Então, fica aqui o nosso grande abraço, o nosso beijo e um bom final de semana para todos. Tudo de bom, Vitor.
Obrigado.
Obrigada, Vitor.
Obrigado.
Obrigada, foi um prazer, um excelente final de semana para ti e para todos que estão nos ouvindo, tá bom? Um abração.
Um abraço, bom final de semana.
Igual, tchau.